em questões como estiagem. A especialista ainda defende a transição energética como um caminho para a recuperação ambiental do planeta. Denise Dora pontua que é preciso estratégia, mas também agilidade para substituir os combustíveis fósseis por energia limpa.
O planeta ele vive há 200 anos sobre uma economia do carbono, né? Extração de minerais e de petróleo para alimentar todo o processo de industrialização, de produção de energia. E a gente não vira essa chave de um dia para o outro. Isso exige encontrar soluções tecnológicas, encontrar soluções políticas, exige que governos se comprometam com agendas de médio e longo prazo. Os problemas que têm que ser resolvidos, alguns deles têm que ser imediatamente, o que implica em renovação de frota de ônibus urbanos, por exemplo, mas também exige pensar, bom, o que a gente pode fazer para daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, 10 anos, no sentido de fazer essa transição energética que precisa ser feita.
Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, explica que é preciso escutar as comunidades no processo de transição energética.
Nós visitamos todos os biomas do país e ouvimos das pessoas que elas querem sim a transição energética, mas precisa que a transição energética aconteça com o controle da própria comunidade, para não ser afetada como a gente vê usinas solares, plantas de energia eólica destruindo comunidades inteiras. Percebe? Eu acho que os governantes podem se esforçar para estar à altura daquilo que a população espera deles. Ainda dá tempo, tem informação, tem tecnologia e tem vontade na sociedade de colaborar.
A programação da primeira semana de ação climática de Porto Alegre conta com painéis, oficinas, rodas de conversa, exposições, ações comunitárias e eventos direcionados à mobilização social. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício. Informação total para você. Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Reboca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão, com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintracargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Na Rádio Cidade, Paulinho Maurício.
Muito bom, muito bem, uma ótima tarde pra você que sintoniza o nosso show e companhia. Tarde linda do rádio. Paulinho Maurício te faz companhia, toda a nossa equipe fazendo sempre o melhor rádio pra você, Departamento de Jornalismo Apostos, e você curtindo a nossa programação. Muito obrigado você que tá curtindo onde quer que esteja, Jundiaí, região metropolitana, acompanhando, né, a nossa programação. Vamos juntos, show vem completo, informação, também a melhor programação musical, tudo isso pra você que curte a tarde completa, o tradicional show e companhia na tarde completa do rádio, curtindo a nossa programação. Muito obrigado você que sintoniza e tá sempre com a gente. Vamos juntos com muita coisa boa, informação, conteúdo de qualidade para você curtir a nossa tarde completinha e embalando a mais gostosa tarde do rádio de Jundiaí e toda a nossa região. Vamos juntos, tarde adentro, e tem mais informação para você. É o ritmo do rádio, é o jornalismo trabalhando a serviço do rádio.
O Brasil chega às eleições de 2026 com o maior eleitorado da história. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 158 milhões e 700 mil brasileiros estão aptos a votar em outubro. O número representa um aumento de 2 milhões e 200 mil eleitores em relação ao pleito de 2022, ou 1,46% de avanço. Na comparação com 2010, o salto é ainda mais expressivo, chegando a 17%. São mais de 22 milhões de cidadãos aptos ao voto a mais nesse comparativo. Segundo o especialista em direito eleitoral Alberto Rolo, este é um número natural que acompanha o crescimento populacional.
A partir dos 18 anos, o alistamento e o voto é obrigatório, dos 16 aos 18, e depois dos 70 é facultativo. Então, existe um aumento natural do número de eleitores por causa do aumento da população. Então, isso não significa que a nossa democracia está maior ou menor, ou que existe maior ou menor engajamento dos eleitores, dos cidadãos, de um tempo para cá.
Porém, se num cômputo geral o número macro de eleitores em relação aos últimos anos não reflete necessariamente um maior engajamento político eleitoral, o recorte específico dos jovens até 18 anos, que não são obrigados a votar, aponta um desinteresse dessa fatia da população, conforme destaca Rolo.
Houve uma diminuição do alistamento de jovens entre 16 e 18. Aí sim daria para a gente dizer, com base nos dados concretos, que houve um menor interesse, né, desses jovens, desse grupo mais jovem, na política.
Segundo o TSE, 3 milhões e meio de jovens com 16 a 18 anos estão aptos a votar, o que representa uma queda de 14,52%. Já as mulheres seguem como maioria entre os eleitores, representando pouco mais de 52% do eleitorado brasileiro. Segundo o TSE, são quase 84 milhões de eleitoras contra cerca de 75 milhões de homens. A participação feminina também cresceu em relação à última eleição geral. E de acordo com Alberto Rolo, é um fator que deve influenciar nas estratégias eleitorais.
As mulheres já são maioria no eleitorado brasileiro já faz tempo, já faz algumas eleições. E é lógico que isso influencia o direcionamento das campanhas eleitorais, que tem que dar importância às mulheres, sim. E principalmente tomar cuidado e evitar falar mal de mulheres ou dizer que mulheres não sabem votar, né? Já que elas são a maioria. Os candidatos e os seus assessores precisam tomar muito cuidado com o discurso para não ofender e não atingir as mulheres.
Os dados do TSE mostram ainda que a região norte foi a que registrou o maior crescimento proporcional no número de eleitores desde 2022, com 4,4% a mais, cerca de 549 mil títulos. Já o sudeste, que representa quase 42% do eleitorado nacional, registrou uma queda de 0,56% na mesma comparação, tendo agora 66 milhões e 300 mil títulos aproximadamente. No dia 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Se houver segundo turno, a votação deve acontecer no dia 25 do mesmo mês. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Tem mais informação para você com os repórteres a serviço do rádio, girando informação no show.
O parcelamento de compras é um dos hábitos mais comuns entre os consumidores brasileiros. Porém, a praticidade do crédito e a ilusão de que a parcela cabe no bolso tem aumentado o comprometimento da renda e prejudicado a saúde financeira das famílias. Pesquisa realizada pela CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, revela que cerca de 60 milhões de consumidores possuíam compras parceladas em dezembro de 2025. Muitas pessoas analisam apenas se a parcela cabe no orçamento mensal, sem considerar o custo total da compra. Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, fala sobre quais podem ser as consequências dessa prática.
Quando o consumidor olha só para a parcela, se ela cabe no orçamento, sem considerar o custo total da compra, ele acaba perdendo a visão do comprometimento total da renda. Quando essas pequenas parcelas se somam, elas podem consumir uma boa parte do orçamento, o que reduz a capacidade desse consumidor de lidar com algum imprevisto, com alguma coisa que acontece ali de última hora. A nossa pesquisa mostra que 1/3 dos entrevistados já comprometem entre 1/4 e 3/4 da renda com dívidas em atraso, enquanto o número de dívidas cresce muito mais rápido até do que os inadimplentes, o que indica que tem um acúmulo aí de obrigações por pessoa.
O cartão de crédito continua sendo o principal meio para compras parceladas para 70% dos consumidores, mas o Pix parcelado aparece com 13% de preferência, ganhando espaço, superando o tradicional crediário carnê com 5%. A especialista em finanças da CNDL destaca quais cuidados os consumidores devem ter ao utilizar a modalidade do Pix parcelado, que começa a ganhar espaço.
O Pix parcelado, ele vem como uma alternativa muito conveniente, mas ele não elimina o custo do crédito. Então, o consumidor realmente precisa olhar as taxas de juros, o prazo, o impacto das parcelas sobre o orçamento. Um outro item é que ele acrescenta mais uma coisa que o consumidor vai precisar controlar no dia a dia. Se já tem o cartão de crédito, precisa controlar o cartão, e aí o Pix parcelado entra, vai precisar controlar isso também. Tem que ter uma atenção maior do consumidor e não perder o controle de nada, não ficar deixando nada para atrás, principalmente com taxas de juros muito altas.
Como consequência direta, 38% dos consumidores ficaram com o nome sujo nos últimos 12 meses devido à inadimplência em parcelamentos com cartão de crédito, sendo o maior responsável pelas negativações, seguido por empréstimos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Rádio Cidade, o nosso giro com Yuri Hudson.
O Congresso Nacional entrou em recesso e a volta aos trabalhos só deve ocorrer, de fato, após as eleições de outubro. Estão previstas, até lá, 2 semanas de esforço concentrado no Senado e também na Câmara, agosto e setembro. Entre as pautas que dificilmente devem avançar antes da disputa eleitoral, está o fim da escala 6x1, o que é visto como uma das prioridades do governo Lula. A intenção do petista já era usar essa como uma bandeira para as eleições. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no entanto, defende uma discussão mais aprofundada sobre essa mudança na jornada de trabalho. Segundo ele, o tema não entra no esforço concentrado.
Então não é razoável que a Câmara dos Deputados passe 5 meses debatendo um assunto muito relevante para o Brasil, para o povo brasileiro e para a nação, e também para os trabalhadores e para os empreendedores, e o Senado Federal seja obrigado a carimbar um texto aprovado na Câmara.
O senador Carlos Portinho, do PL, um dos coordenadores de campanha de Flávio Bolsonaro, também avalia que a discussão deve ficar para depois das eleições.
O Senado, geralmente, ele pega alguns projetos que vêm com a bola quadrada, como diz o futebol, e arredonda, põe no chão. Essas questões, elas precisam ser debatidas em audiência pública. Tem que estar o Sindicato dos Trabalhadores aqui, da mesma maneira que tem que estar os representantes do setor produtivo.
O calendário apertado preocupa o governo. Além do fim da escala 6x1, ficaram pendentes propostas como a autonomia do Banco Central, a Política Nacional dos Minerais Críticos, a PEC da Segurança Pública e projetos relacionados à inteligência artificial. Com a proximidade das eleições e a quantidade de matérias acumuladas, a expectativa é que parte significativa dessa agenda fique para depois da eleição de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Paulinho Maurício, é informação, isenção, credibilidade, show e companhia.
É a Rádio Cidade, é o Paulinho Maurício e o nosso show. Programação linda e gostosa pra você.
Sucesso! Show e Companhia destaca!
Só com música linda, né? Me faz companhia!
As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol parando nossas roupas no varal. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. E tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Sucesso! Sucesso! Show e Companhia destaca!
Logo eu que prometi não falar mais de amor. Fui abrir essa garrafa e ela abriu meu coração. Eu ando sentindo falta do seu calor. Desculpa, mas te machucar nunca foi minha intenção. O sofá da sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. O sofá da sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Ô menina, volta aqui pra casa que eu tô com saudade. Volta e traz de volta minha felicidade. Desde que foi embora ficou tão ruim. Ô menina, pra que guarda todo esse ressentimento? Tudo que eu falei foi coisa de momento. Te peço uma noite pra voltar pra mim. Sala me faz pensar em você. Escutar alucinado me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Tudo nessa casa me faz pensar em você. Um pagodinho me faz relembrar. Quem sabe um dia tu volte queira ficar. Ô menina, volta aqui pra casa que eu tô com saudade. Volta e traz de volta minha felicidade. Desde que foi embora ficou tão ruim. Ficou tão ruim. Ô menina, pra que guardar todo esse ressentimento? Tudo que eu falei foi coisa de momento. Te peço uma noite pra voltar. Volta pra mim. Ficou tão ruim, oh, menina. Pra que guardar o medo? Te peço uma noite pra voltar pra mim. Logo eu que prometi não falar mais de amor.
Você está ouvindo Show e Companhia. Com Paulinho Maurício na Rádio Cidade.
A melhor coisa que existe é o amor. Posso provar que outra coisa arrepia de calor. E sem falar que fogo alto acende a chama, paixão que inflama as coisas do amor. Eu quero tanto te amar como eu queria tá aí. E qualquer coisa você pode me chamar. Aqui me chama pra sair mais tarde. Me chama pra passar a noite, amor. Vê o sol nascer na janela do AP. Quero escrever a minha história com você. Me chama pra sair mais tarde. Me chama pra passar a noite, amor. Vê o sol nascer na janela do AP.
da minha história com você. Quero escrever a minha história com você.
A melhor coisa que existe é o amor. Posso provar que outra coisa arrepia de calor. E sem falar que fogo alto acende a chama, paixão que inflama as coisas do amor. Oh, eu quero tanto te amar, como eu queria estar.
Me chama pra sair mais tarde. Me chama pra passar a noite,
amor. Ver o sol nascer
na janela do apê.
Quero escrever a minha história com você.
Me chama pra sair mais tarde.
Deixa
eu sair. Na janela do apê. Quero escrever
a minha história
com você. Quero escrever a minha história
com você.
Sucesso! Show e Companhia destaca!
Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei, e tantas vezes eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Coração, salta comigo alto, todo mundo vê
começando bem, né, a nossa programação musical no nosso show e companhia com o Fábio Júnior, é só você. Teve o Diogo Nogueira com a Sandra de Sá, Coisas do Amor, Felti ou Menina, a primeira foi ao Seu Valença, Anunciação. Bom, gente, são 3h40, é o show e companhia, uma tarde, estamos no veranico, né, cara, com essa temperatura mais quente, a umidade relativa do ar tá muito baixa, então você tome bastante água, se hidrate, é questão de saúde, viu? Se hidrate bastante, porque, repito, a umidade relativa do ar está muito baixa, está em 34%, é baixo, 27 graus, né? Então, tempo seco, então é fundamental todo mundo tomar bastante, a se hidrate. Recado aí para a sua saúde, tá bom? Gente, hoje estaremos daqui a pouquinho conversando. Quem acompanha um pouco mais meu trabalho, principalmente nas redes sociais, sabe que eu gosto muito de literatura, de livros, e especialmente nesse estilo de thriller, de suspense e tal. E eu vou estar conversando, e é bom também de poder valorizar, né, os autores brasileiros, né? Eu vou conversar daqui a pouquinho com a escritora Renata Marinho. Ela, entre outros, tem dois livros que eu acabei de ler, que é O Veneno do Caracol e 50 Corpos, dois thrillers maravilhosos com reviravoltas, escreve de uma maneira fluente, assim, bem interessante. Quem gosta, é a dica, dá para achar facinho aí na sua livraria favorita, ou então quem quiser comprar pela internet, na Amazon, só você digitar aí O Veneno do Caracol ou 50 Corpos, ou pelo nome, né, Renata Marinho, você vai encontrar os livros dela. Cara, vale muito a pena. Eu vou estar conversando com ela que vai estar participando da Flip também, não é verdade? Enfim, então, é muito legal. Então, já esse bate-papo com a Renata Marinho aqui no nosso Show e Companhia. Falar um pouquinho sobre o trabalho, é jornalista, inclusive, falar sobre o trabalho dela, como que surgiu a literatura na vida dela, enfim, qual que é o processo de criação, enfim. Algumas curiosidades a respeito da escritora Renata Marinho, daqui a pouquinho, no nosso Show e Companhia, tá bom? São 3h42. Eu volto já trazendo mais informações para você no Show e Companhia. Aguarde!
Tradição nas tardes do rádio. Paulinho Maurício, no ar.
Rádio Cidade Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização: Teatro GT.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Paulinho Maurício na Rádio Cidade. Credibilidade é tudo.
Muito bem, informação no monitor, vou mandar pro ar. Explode! Vamos lá, né? Informação. Você que está acompanhando o nosso show e companhia, vamos lá com muita informação para você no ritmo do rádio. E olha só, gente, é o seguinte, hein? Daqui a pouquinho, então, esse bate-papo com a escritora Renata Marinho vai ser um papo bem bacana. E você que está acompanhando o nosso show e companhia, tá bom? Vamos lá. Gente, a FIFA abre investigação contra a Argentina por briga na final da Copa do Mundo. Teve aquela, enfim, situação feia, né? Que um jogador da reserva, inclusive, foi da Espanha, agredido por um argentino e tal. Dizem, né, que o argentino não sabe perder, e muitas vezes eles acabam não. O único que virou, que estava de frente olhando a premiação da Espanha, foi o jogador que é do Palmeiras, o Flaco Lopes. O resto do elenco inteiro da Argentina de costas pro palco que foi montado ali, o palanque que foi montado, a passarela que foi montada para a premiação.
todos estavam de costas para esse palanque, para essa passarela montada, e de frente para a torcida. Ok, estava saudando a torcida e tal, mas o único que estava virado, assim, até a imagem é icônica, né? O único virado para o lado da premiação era o Flaco Lopes, o atacante do Palmeiras, né? E foi inclusive parabenizado por isso, pelo espírito esportivo e pelo respeito ao vencedor, que ganhou na bola e colocou a Argentina na roda, diga-se de passagem, não é verdade? Então tá aí. Bom, vamos lá, são 3 horas e 45 minutos agora, acompanhando o nosso Show e Companhia. É o quê? Não é tipo, ó, tá pegando no pé? Não, nada disso, cara. Por exemplo, eu acho que o melhor jogador da Copa deveria ser o título pro Messi, não pro Rodri da Espanha. Eu acho que o Messi fez chover nessa Copa, então ele merecidamente deveria ficar com esse prêmio, não ficou. Então assim, eu falo a real, o que eu acho mesmo e tal, né? Mas quando tem que criticar também, né? Pisaram muito na bola e tal. Em algumas situações a Argentina foi muito ajudada, inclusive pela arbitragem. Eu acho que o gol da Espanha que saiu no tempo regulamentar não foi falta nenhuma, foi um gol legítimo, né? E algumas outras coisitas mais que poderiam ter sido, né, vista de uma outra maneira, acabou meio que sempre favorecendo a Argentina. Não sei se isso aí é com dolo, se é apenas coincidência, não estou falando isso, mas que se você pegar vários lances que normalmente acabam sendo favorecidos para a Argentina, não há dúvida em relação a isso, né? Mas, enfim, Copa já acabou, Espanha campeã e tá tudo certo. Bom, são 3 horas e 46 minutos, falar sobre acordo sobre pandemias. Microfone aberto para Valéria Maniero.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou que os Estados-membros avançaram nas negociações sobre o anexo referente ao Sistema de Acesso a Patógenos e Repartição de Benefícios, PABS. Para a agência, para chegar a um consenso, será preciso debater uma estrutura que apoie uma resposta mais rápida, eficaz e equitativa para futuras pandemias. O resultado será o anexo, um componente central do acordo sobre pandemias da OMS. A próxima reunião do grupo de trabalho será entre 14 e 18 de setembro. A conclusão desse anexo é uma etapa fundamental para permitir que os países considerem a assinatura e a ratificação do Acordo sobre Pandemias da OMS, fortalecendo a segurança sanitária global e a prevenção, preparação e resposta a pandemias para as futuras gerações. Após 2 semanas de negociações, os países reafirmaram seu compromisso de desenvolver um sistema que permita o compartilhamento rápido de patógenos com potencial pandêmico, ao mesmo tempo que garanta a repartição justa dos benefícios decorrentes do seu uso, incluindo vacinas, diagnósticos e tratamentos para pandemias. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que, embora ainda haja divergências, elas podem ser superadas tendo em vista um objetivo comum, um mundo onde patógenos e informações científicas sejam compartilhados rapidamente e onde os benefícios gerados por eles sejam distribuídos de forma justa e equitativa. Segundo ele, essa tarefa é vital e urgente, porque a próxima pandemia não vai esperar. Durante a reunião, o texto preliminar foi mais simplificado, ao mesmo tempo em que se debateu questões mais complexas para alcançar um consenso. Dentre os temas estão a estrutura das redes de laboratórios responsáveis pelo compartilhamento e manejo de patógenos com potencial pandêmico e as suas informações de sequência genética, bem como a definição dos benefícios decorrentes do compartilhamento desses patógenos. Segundo o embaixador Tovar da Silva Nunes, do Brasil, que participou das negociações como co-presidente, houve progressos significativos em alguns dos elementos mais complexos, tanto do ponto de vista técnico quanto político. Ele afirmou que as questões restantes são desafiadoras, mas temos um caminho claro para concluir esse importante trabalho. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero.
Vamos lá, né, gente? São 3h49, repito, daqui a pouquinho a gente conversa ao vivo com a escritora Renata Marinho, autora de O Veneno do Caracol, 50 corpos, 2 thrillers de suspense maravilhosos, vale a leitura, não é? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Renata já, tá bom? Falar sobre pessoas morando sozinhas, é cada vez mais comum essa solitude, como diz Lainara Vidilin, né? A solitude e tal, e as pessoas estão cada vez mais se virando, podemos assim dizer, vivendo sozinhas e vivendo bem. Isso que é bacana. Vem nessa, Priscila Mendes.
O Brasil chegou a ter mais de 15 milhões de pessoas morando sozinhas em 2025, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número mais que dobrou em pouco mais de 10 anos, com crescimento de quase 110% em relação a 2012, quando o país tinha mais de 7 milhões de moradores em domicílios unipessoais. Hoje, quase um em cada 5 domicílios brasileiros tem apenas um morador, reflexo do envelhecimento da população, da maior autonomia financeira e de mudanças no estilo de vida. Daniel Moreira, administrador e coordenador do Grupo Temático de Condomínios no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, ressalta como essa mudança de comportamento tem transformado o mercado imobiliário.
Eu vejo que o crescimento de domicílios unipessoais, que hoje quase um em cada 5 no Brasil, reconfigurou toda a cadeia do setor imobiliário, né? As incorporadoras passaram a lançar plantas menores e mais compactas, né? Tipo estúdios, imóveis de um dormitório, kitnets modernas, como resposta direta a essa demanda, algo que há 15, 20 anos era nicho e hoje é a corrente principal em lançamentos urbanos. Isso também impactou o mercado de locação, que cresceu proporcionalmente mais rápido que o de venda nesse segmento.
Entre as pessoas que vivem sozinhas, os homens representam mais da metade, 55%, e as mulheres, 45%, segundo o IBGE. Para Daniel Moreira, o tamanho do imóvel deixou de ser o principal fator na decisão de compra, sendo possível oferecer conforto e qualidade de vida em imóveis menores.
Eu entendo que o tamanho perdeu o protagonismo. O que ganhou peso foi a inteligência do layout. Um estúdio, por exemplo, de 35 metros quadrados, bem projetado, hoje entrega mais qualidade de vida do que um 2 quartos mal distribuído de 60 metros quadrados. Outros pontos que pesam bastante seria área de lazer, espaço de trabalho, remoto, portaria 24 horas, condomínio IPTU proporcionais ao tamanho reduzido e proximidade de comércio e serviços, já que quem mora sozinho depende mais do entorno para suprir o que o apartamento não oferece.
Os dados indicam uma mudança estrutural na forma de morar, com impacto direto sobre o tipo de imóvel, a localização e os serviços considerados relevantes na decisão de compra ou locação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Vamos lá, né, gente? É informação total para você no nosso Show e Companhia.
Paulinho Maurício, é informação, isenção, credibilidade, Show e Companhia,
destacando Saudade.
Show e Companhia, em tempo de saudade.
Que música linda em Saudade, no nosso Show e Companhia, 7 para as 4, Thier, A Noite é Saudade, pra você curtir.
Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão, na minha mão, na minha mão.
Show e Companhia, show e Companhia, de sucessos sertanejos. Companhia de sucessos sertanejos.
disse que encontrou outra pessoa. Ela jogou os meus sonhos todos pela janela e me pediu pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive. Pra entender e encarar numa boa. Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e abraços, e pra machucar ainda brincou comigo. Disse em poucas palavras, por favor entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim, se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim.
O Show e Companhia, é hora de Djavânia.
Sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. O amor é como um raio galopando em desafio. Abre fendas, cobre vales, revolta as águas dos rios. Quem tentar seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão do espinho. Cansaço, e o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços.
Show e companhia, é hora de Djavanear.